Olá, boa tarde. Para o Sindicato dos Professores da Região Açores, o SEPRA, o ano 2023 ficou marcado por aspectos positivos e negativos. Se, por um lado, a aprovação do novo Estatuto da Carreira Docente mereceu aplausos da estrutura sindical, por outro, a falta de verbas e professores nas escolas continuam a gerar polémica. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
António Lucas, presidente do sindicato, frisa que o parecer positivo à proposta do Governo Regional de alteração do Estatuto da Carreira Docente no Arquipélago veio trazer vários benefícios aos profissionais de educação.
Fazendo a abrangência do ano civil, eu destacava como positivo as alterações realizadas no Estatuto da Carreira Docente, nomeadamente no efeito que tiveram, sobretudo, nas condições de trabalho. Foram uniformizadas as reduções da componente letiva por antiguidade para todos os docentes, portanto, incluindo os do primeiro ciclo da educação pré-escolar, bem como os horários de trabalho.
Contudo, no ano transato, o financiamento das escolas é um problema que tende a persistir.
A maioria das escolas, quando chegou ao final do ano letivo passado, portanto, estamos a falar em agosto, já não tinha praticamente verbas para iniciar o novo ano letivo, e eu diria que esse foi o aspecto mais negativo do final deste ano 2023.
Segundo António Lucas, este panorama vai perdurar por mais algum tempo devido à queda do governo que provocou eleições antecipadas marcadas para 4 de fevereiro de 2024 e só haverá orçamento em execução para maio, alerta o dirigente. Outra das reivindicações do SEPRA diz respeito à falta de professores na região, principalmente nas ilhas mais periféricas. De acordo com o dirigente sindical, há uma enorme dificuldade em fixar docentes.
Nós tínhamos propostas concretas, nomeadamente de regulamentação daquilo que já estava na lei e de algumas melhorias na lei. Portanto, as nossas propostas não foram acatadas, mas preocupa-nos o facto de o Corvo não conseguir fixar 70% dos professores, as Flores não conseguem fixar 50% dos professores e a Graciosa e Santa Maria não conseguem fixar 30% dos professores, entre 30% a 35%. E, portanto, este é um problema que, se não forem tomar medidas, não desaparece, pelo contrário, vai agudizar-se.
O sindicalista teme que, se não forem tomadas medidas muito rapidamente, graves problemas poderão surgir no próximo ano letivo.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo candidatou-se a 5 projetos financiados pelo Programa Europeu Interreg MAC no próximo quadro comunitário, 2 dos quais como líder. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O anúncio foi feito pelo presidente da associação e pode ser a primeira vez no projeto Interreg MAC que uma associação açoriana lidera projetos.
Pela primeira vez no projeto Interreg MAC, poderemos vir a ter uma associação açoriana a liderar um ou mais projetos, que é o caso da Câmara de Comércio. Isso nunca aconteceu. E isso resulta também deste know-how que nós fomos buscar a estas ligações. Portanto, o Interreg é um programa europeu passava completamente ao lado dos Açores e a Câmara de Comércio candidatou-se a 2 projetos como chefe de fila e pertence a mais 3 como co-promotor. Portanto, isto é uma entrada numa nova realidade dos fundos europeus que nos passava um pouco ao lado. Éramos co-promotores às vezes, participávamos, mas sempre de uma forma muito ténue. É muito importante que passemos a fazer parte desta rede, a captar esses fluxos, a captar esse investimento e a estar no centro de decisão, que é no fundo isto que estamos aqui a tentar também.
Marcos Couto, presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. O programa Interreg MAC comparticipa projetos que envolvem 3 regiões ultraperiféricas de Portugal e Espanha, nomeadamente Madeira, Açores e Canárias, e também 7 países terceiros como Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Mauritânia, Senegal e São Tomé e Príncipe. no quadro comunitário 2021-2027. O programa conta com uma verba de 170 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER, cofinanciando os projetos aprovados até 85%.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Um sismo com a magnitude de 2.2 na escala de Richter foi sentido esta madrugada na Ilha Terceira, divulgou o CIVISA. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, o evento ocorreu perto da 1 da manhã, com epicentro a cerca de 3 km a este da Serreta. O sismo foi sentido com intensidade máxima 3, 4 na escala de Mercalli modificada nesta freguesia do concelho de Angra do Heroísmo. O sismo insere-se na crise sismovolcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022. O deputado do Grupo Parlamentar do PS Açores, Tiago Lopes, defende que os diabéticos açorianos necessitam de melhor acessibilidade aos cuidados de saúde, referindo-se aos atrasos verificados na retoma do rastreio da retinopatia diabética. O parlamentar refere que esta é uma situação que se arrasta há demasiado tempo e que confronta com o anunciado pelo Governo Regional, no final de 2022, de que na sequência do impacto provocado pela pandemia, a retoma da atividade assistencial no Serviço Regional de Saúde se encontrava concluída.
O impasse verificado na retoma do rastreio da retinopatia diabética vem agravar ainda mais a nossa preocupação com os diabéticos açorianos, considerando que os dados que são públicos apontam para uma diminuição nos últimos 3 anos de consultas médicas e de enfermagem no âmbito da diabetes. Apenas para dar alguns exemplos, posso referir à Unidade de Saúde de Santa Maria, que registrou um número de consultas de medicina geral e familiar no âmbito da diabetes em 2022 inferior ao realizado em 2020, 656 versus 783. Temos também a Unidade de Saúde Ilha Terceira, que registrou um número de consultas de enfermagem no âmbito da diabetes em 2022, embora com uma tendência crescente, inferior ao realizado em 2019, 9.200 versus 10.949.
Para o deputado, a falta de recursos humanos no Serviço Regional de Saúde, evidenciada pela não retoma do rastreio da retinopatia diabética, pela recente escusa de responsabilidade de todos os farmacêuticos em funções no Hospital de Ponta Delgada, confronta com a narrativa apresentada nos últimos 3 anos pelo Governo Regional, a que se junta o concurso para preenchimento de 25 vagas de assistente operacional no hospital, que um ano depois continua em aberto, diz Tiago Lopes.
A adesão ao rastreio da retinopatia diabética na região foi, em 2019, o exemplo a nível nacional, com uma taxa de adesão superior a 60%. Por isso, lamenta-se que este rastreio não tenha sido retomado, como anteriormente, de forma alargada a todas as ilhas, quando o número de diabéticos na região tem vindo a aumentar e o acompanhamento a diminuir. Perante isto, é necessário agir e sem quaisquer desculpas.
Para Tiago Lopes é necessário, por isso, um plano para retomar a atividade assistencial no Serviço Regional de Saúde, facto que acusa o Governo de não cumprir na sequência da aprovação, por unanimidade no Parlamento, de uma resolução, em março de 2021, que versava sobre este mesmo assunto.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Comércio e Escritórios, Hotelaria e Turismo alertou hoje para que existem cada vez mais açorianos e famílias que pedem ajuda ou estão em situação de sem-abrigo devido à atual situação económica. Em comunicado, o Citasete Açores manifesta estar cada vez mais preocupado com a situação social e económica na região, nomeadamente com a situação das famílias, especialmente as mais desfavorecidas, com graves situações da pobreza e de exclusão social. Citando os últimos dados do INE, o Instituto Nacional de Estatística, apresentados no inquérito às condições de vida e rendimentos, o sindicato recorda que a taxa de risco de pobreza nos Açores aumentou para 26,1%, o que coloca o arquipélago como a região do país com os valores mais elevados de pobreza. O sindicato defende como uma das reivindicações dos trabalhadores, junto do próximo governo regional, que sair das regionais antecipadas, o aumento do valor do acréscimo regional ao salário mínimo nacional de 5 para 10%, medidas a curto, médio e longo prazo que permitam a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar dos trabalhadores açorianos. Citasete compromete-se a lutar pela redução do período normal de trabalho, máximo para as 35 horas semanais, para todos os trabalhadores na região, sem aumento da jornada diária e sem redução de retribuição. O Governo vai investir 8,1 milhões de euros na ligação entre o Norte e o Sul da Ilha de São Jorge, na sequência do contrato de empreitada assinado pela Secretária Regional das Infraestruturas. Berta Cabral referiu que o investimento é de cerca de 8,1 milhões e vem colmatar uma necessidade há muito reivindicada pela população daquela ilha e a que o Governo dedica total empenho e celeridade. A empreitada, agora lançada, surge no âmbito do projeto inserido no PRR, ligando a costa norte à costa sul da Ilha de São Jorge. De acordo com o Executivo, com esta obra são diminuídas as distâncias e tempos de percurso aos portos e aeroporto localizado na costa sul da ilha, ao mesmo tempo que se proporciona a redução de consumos de combustível em virtude da melhoria das condições de circulação e características geométricas da via.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo considerou hoje que o novo lar residencial da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto, em Santa Maria, corresponde a uma ambição que vai garantir mais oferta para idosos. José Manuel Bolieiro, cujo executivo cumpre hoje uma visita estatutária à Ilha de Santa Maria, declarou que aquela ilha tem uma expectativa que correspondeu a uma ambição, uma sugestão e um ato de boa cooperação entre a Santa Casa e o Governo para que o projeto hoje e a sua futura execução e financiamento garanta mais oferta de lar residencial em Vila do Porto. O chefe do executivo, após a apresentação do projeto do lar residencial de Vila do Porto, assinalou que Santa Maria passa a ter uma resposta que antes não tinha, estando a ser inovadora nessa capacidade de resposta, ressalvando que o Conselho e a Ilha vão ser abrangidos pelo projeto dos novos idosos da responsabilidade do Governo Regional. O projeto do lar residencial está orçado em cerca de 1,8 milhões de euros, sendo que a Santa Casa da Misericórdia, que desenvolve a sua ação nas áreas da infância, juventude, deficientes, idosos, famílias e comunidade, possui uma capacidade instalada de 311 lugares, com uma frequência de 274 utentes, ou seja, uma taxa de utilização de 88%. No âmbito desta visita estatutária, recorde-se que o Conselho de Ilha não vai apresentar memorando, por este ser um executivo de gestão. A presidente do organismo, Dulce Rezendes, referiu na semana passada que o Conselho não tem certeza do ponto de vista da legitimidade da realização desta visita, uma vez que o Governo Regional se encontra em gestão corrente, tendo em conta que o Presidente da República dissolveu o Parlamento. Uma informação Açores fica por aqui. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.